Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 76 aqui do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Bom, tudo beleza?
Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas?
Tudo certo por aqui também. Mas você estava me falando de uma treta com o UI Hosting View Controller. Compartilhe conosco essa treta.
Então, imagina que eu tenho uma View SwiftUI no topo da stack, né?
Uhum.
Daí tem um Hosting View Controller, né, para pegar ela, e uma UI View Controller normal por baixo. Que tem outras tretas acontecendo aí. Eu não consigo fazer um jeito onde essa Swift UI View tenha... Imagina que é um retângulo que pega todo o width do device, né?
Uhum.
Sei lá, tem uma altura X lá, é um retângulo que pega toda a largura. Sei lá, suponha aí que a metade do negócio tem uns botões e a outra metade é só um background qualquer lá, uma shadow. O que eu quero é que esses botões funcionem, mas se o usuário fizer um tap nessa parte da shadow, o touch vá para o view controller.
Ah, não! Nossa, vários flashbacks, porque isso é um inferno.
Não dá.
Cara, chato. Nossa, obrigado por bring this up. Porque eu vou desabafar com você também. Cara, toda vez que eu tenho que mexer com isso, é um inferno. Esse negócio de...
Meu Deus do céu.
Heat testing.
Uh-huh.
Nossa, cara.
Não, eu tô vendo agora... Eu tô pensando, tá, se eu ficar fazendo inspeção pelo underline Y-shape heat testing view, talvez eu consiga. Mas eu não vou fazer isso no negócio production. Então, eu tô seriamente pensando em só... converter a minha SwiftUI View para UIKit.
Tá, olha só, eu vou te passar algumas dicas que eu peguei ao longo do tempo sofrendo com esse problema. Não que isso vá resolver o seu problema, mas talvez te dê alguma ideia. Eu tive que fazer algo parecido recentemente. Isso aí que você tá falando é no iOS, né?
Isso, vou até te mandar um screenshot ali da View que eu tô trabalhando. A parte vermelha ali tá vermelho só pra mostrar que tem uma shadow ali, né? Mas essa parte vermelha e os dois botões da direita são SwiftUI. O que tá embaixo
Tá. Então você tem um Hosting View Controller, né? Eu imagino que tá com a sua View SwiftUI, que Sim. cobre a tela inteira. E aí você tem um overlay em SwiftUI que vai dentro dessa view.
Não cobre a tela inteira, pega só a altura dessa barra Sim. ali, né? Mas a largura pega inteira.
Entendi. Então se você toca além desse degradê que você que tem ali, funciona.
Sim.
Porque daí não cobre a área Exato. Da view.
Isso.
É. Cara,
Se eu botar do Hosting View Controller, se eu botar User Interaction Disable, daí tudo funciona, menos os botões.
Sim, sim, esse é o problema. Eu vou te dar algumas dicas que eu aprendi fazendo coisa parecida. Eu não lembro a última vez que eu tive que fazer isso no iOS especificamente, mas eu acho que os conceitos são meio parecidos. Recentemente eu fiz algo parecido naquele meu app de Core Animation, que eu tenho uma view que vai por cima do canvas, que tem um overlay. O overlay fica só embaixo. Mas por N motivos, eu precisava que a view cobrisse toda a extensão do canvas, porém que ela não interferisse em heat testing nenhum, a não ser ali onde tem coisa, de fato. E aí, nesse caso, eu consegui resolver. Não estou dizendo que é isso que vai resolver para você, mas só para dar a dica aqui. Nesse caso, eu consegui resolver. Eu acho que eu dei um override no heat test e eu só retorno um resultado de heat test se o heat test foi numa subview da view e não na view propriamente dita.
Sim, sim.
No seu caso, eu não acredito que isso funcionaria porque é tudo SwiftUI. O que eu iria sugerir para você seria você fazer... Pode manter os botões em SwiftUI, mas o background você faz em UIKit, porque daí você tem mais controle sobre o que pega ou não heat testing. Eu sei que eu fiquei... mas eu acho que é mais complicado no iOS, porque eu lembro que a última vez que eu tive que mexer com isso no iOS, eu fiquei tipo... Cara, mas como que... O negócio dá heat test numa parada transparente. Tipo, não é Exato. Pra dar heat test. Olha, se é transparente, não é pra dar.
Não, olha a treta que eu fiz aí. Tô te mandando... Então, a treta é assim. Se eu usar o wrap in pass-through view...
Ah, você fez basicamente a mesma coisa que eu fiz.
Uhum. Só que o problema é que ali no hit test eu não tenho como saber o que, que é o que, porque ele tá retornando que é quando... É tudo a mesma coisa ali. Ele sempre acha que é a mesma Swift UI view.
Não Swift UI graphic view, né? Uma coisa
é,
assim.
É, uma treta dessa aí. Daí eu não consigo entender, pegar, tipo, eu quero esse tipo. Por isso que eu falei. Se eu testar pelo underline shape hit testing view, eu acho que eu consigo, mas daí eu vou estar mexendo com coisa...
Não, isso aí não é uma boa ideia, porque daí daqui a pouco muda o nome da parada e quebra. Mas assim, eu tenho algumas outras sugestões também. Na verdade, a primeira não é uma sugestão, é uma dica geral. Hit testing de layers no iOS afeta muito mais o hit testing de views do que você imaginaria. Uhum. Eu falo isso porque eu criei um canvas no Chip Studio lá que mexe com hit testing de layer e de view. Então, o comportamento do hit test das layers dentro da view afeta o hit testing da view propriamente dita. Uhum. E se eu não me engano, tem uma propriedade de CA layer que é hit tests as opaque. Eu não sei se é pública essa propriedade, agora fica dúvida. Mas você pode tentar, talvez, usar uma layer custom nessa view, como a root layer dela, e fazer um hit testing custom na layer. Mas antes de tentar qualquer coisa assim, mas aí eu acho que é meio óbvio, talvez você já tenha tentado. Você já tentou usar o content shape do SwiftUI para definir...
Já, tá. Não deu.
Outra coisa, o content shape e aquele modifier do SwiftUI que desliga interaction.
Olha lá, o hit testing?
É.
Sim, já tentei em tudo quanto é tipo de combinação aqui, onde isso vai e assim vai. É sempre o tudo ou nada, basicamente, da situação que eu tô.
Eu acho que o melhor para você, o menos pior, sei lá, nesse caso... seria você usar uma view separada para esse degradê do background e deixar os botões numa view que só ocupa realmente o espaço dos botões.
O problema é que pode ter botão lá na esquerda também, em algumas situações. Por isso que pega essa largura inteira, né? Às vezes daí eu teria que ter duas views diferentes, no caso. Eu vou reescrever essa treta em YKit em 20 minutos...
Honestamente, olhando pro que você me mostrou aqui, claro que eu
simples.
Não sei os detalhes do que tem ali, mas não me parece ser algo muito complicado de
não,
fazer.
Não, aí que tá, olha a treta. Kit. Tipo, eu pensei... É porque, querendo ou não, isso é... No final das contas, é uma stack de botões, né? Não é nada muito complicado. Só que...
Você poderia até manter o botão em SwiftUI e só usar uma stack view.
Então. Daí eu pensei, SwiftUI é muito bom pra estacar coisas, né? Então eu vou só meter uma view SwiftUI ali, tá tudo certo, questão de usar... Shadow também, é bem de boa de usar, é fácil de usar. Daí eu fiz o negócio, depois pensei, tinha uma taskzinha aqui de, eu quero poder apertar no que tá atrás do Shadow também. Não, beleza, isso aí eu faço em 30 minutos.
Nossa.
Eu tô há mais de 3 horas nisso.
Eu tive uma ideia meio evil aqui. Mas eu acho que é menos hack do que o detectar classe privada e tal.
Sim, eu não vou fazer isso.
E se, hear me out, você no evento ali, nessa sua view, vamos assumir que você usa o wrapper ali que você fez. Você pega o hit test ali e joga ele pro que tá atrás.
I mean, se pá, né? Só faz um... meu Deus.
Às vezes eu queria que tivesse tipo um ray tracing no UIKit, pra tipo, você dar um ponto arbitrário na tela e me dá o stack de views na ordem do Z position que seria atingido por um raio em 90 graus disparado desse lugar. Assim, não seria o fim do mundo de implementar isso. Né? Mas enfim, a Apple tem as paradinhas privadas lá que talvez daria pra fazer de um jeito mais eficiente.
Eu acho que o problema de se eu fizer o esquema de só jogar o hit pra view de trás é que se eu apertar nos botões ele também vai ser acionado. E se eu sei que tá apertando no botão, então já não teria esse problema.
Outra pergunta, como você tá... porque não existe UI hosting view, né?
Exato, isso que...
É porque no macOS tem o NS Hosting View. Aí eu já ia sugerir, cria uma subclasse e dá override ali, que ali deve ter alguma treta.
Obrigado, porque eu escrevi umas 5 vezes esse negócio, comecei a xingar o Xcode falando, por que o autocomplete dessa treta não tá funcionando? Tenho certeza que eu já usei isso.
É muito estranho.
Né?
Se bem que eu tô pensando agora aqui, eu acho que eu consigo entender por quê. Eu ia dizer, eu não sei por que que... Qual é o motivo de não ter, mas eu acho que é porque as views de SwiftUI precisam de todo um environment setup para elas funcionarem direito. E no iOS, esse environment, ele caminha, né, desde o UI Window Scene, vai para Window, vai para o View Controller. Então eu acho que não tem como vir esse ambiente para o SwiftUI do nada. Assim, tem que ter um View Controller envolvido. E aí eles não quiseram fazer, sei lá, um traverse reverso lá pra achar um View Controller. É, porque no Mac, o NS View Controller nem existia até, sei lá, 5 anos atrás. Uhum. Então não é tão necessário. Então provavelmente é por isso que tem essa distinção.
Pois então.
Fiquei até com vontade de tentar fazer isso aí agora. Um desafio interessante. Mas eu tenho outras coisas mais divertidas pra fazer.
Eu tô estressado com essa treta aí, porque era pra eu ter feito um monte de coisa extra, né? Porque eu tô saindo aí de férias semana que vem, e pensei, não, vou fazer o wrap-up disso tudo aqui. Daí chegou nessa parte do shadow ali, do degradê, que estragou meu dia todo. E o pior, assim, é aquela coisa de teimosia de dev, né? Tipo, desde assim que comecei a ter um monte de problema com esse negócio, pensei, não, eu... refazer isso aqui em UIKit vai levar, sei lá, 30 minutos, uma hora no máximo, sabe? Uhum. Ou seja, já teria o negócio pronto, mas eu fiquei pensando, não, tem que ter um jeito. Mas é complicado.
Bom, tretas de SwiftUI e UIKit à parte, eu não sei se você ficou sabendo, eu imagino que sim, da treta, da fofoca mais recente do mundo da programação. É, fofoca quente.
Por fora.
Ah, mas você tá sabendo, sim. Carinha lá que tava empregado em sei lá quantas mil startups ao mesmo tempo.
Ah, sim, eu vi um negócio desse. Eu vi. Ah, qual é o nome? Eu acho que eu vi num vídeo daquele Fireship, alguma coisa assim.
É, Sohan Parekh. Eu não sei se fala assim, né? Mas é... Pois é, e eu quis trazer esse assunto aqui, primeiro porque é engraçado, né, e bizarro, mas segundo porque a gente já falou aqui sobre processo de contratação e tudo mais, e na época, ou né, várias vezes que falamos aqui, a gente comentou sobre como nós temos reservas com o processo de recrutamento de muitas empresas de tecnologia, como... Ele muitas vezes acaba selecionando um candidato ou candidata que sabe passar em entrevista de emprego, mas na prática não quer dizer que aquela pessoa é de fato a melhor pessoa para aquele cargo, né? Claro que às vezes é de fato, mas nem sempre. E eu acho que esse é um exemplo perfeito, porque o que aconteceu? Um rapaz lá da Índia, esse Sohan, ele estava trabalhando em, tipo, 3, 4, até alguns números chegam a 10 ou mais startups ao mesmo tempo, como programador. E o que basicamente se concluiu é que ele era muito bom em passar no processo de recrutamento. Só que aí algumas pessoas que não ficaram sabendo da história talvez estejam se perguntando, ah, mas qual é o problema? Se ele está trabalhando em 10 empresas ao mesmo tempo e está entregando o que ele precisa entregar, maravilha, melhor para ele e beleza. Só que não é isso, era basicamente um golpe. O cara, ele se especializou em ser contratado, mas não trabalhar. E aí ele era contratado e ficava... enrolando, sei lá, fazia de conta que estava trabalhando até descobrirem. E como a gente também já comentou aqui, algumas empresas que estão nessa fase, principalmente que estão na fase de growth, né, que estão crescendo, saem contratando gente a rodo e às vezes não tem uma accountability ali individual de que cada pessoa tá fazendo as coisas que tem que fazer. Ou se tem, aí, pô, o cara ficou de entregar isso aqui, não entregou... Vê lá, daí daqui um mês a pessoa vai ver, e nisso o cara fica meio ano empregado sem fazer nada e recebendo salário. E foi isso que ele fez, basicamente, em várias empresas ao mesmo tempo.
Pois é, eu vi algum no vídeo lá, acho que foi Forachip, não sei o que, que eu peguei bem por cima. Mas eu vi, tá, peraí, o cara tava em, que, acho que era 4 ou 5 empresas ao mesmo tempo, e eu consigo entender, ao mesmo tempo eu não consigo, porque, tipo, tentando lembrar dos lugares que eu trabalhei, fica, tu atrasa uma taskzinha, já o mundo percebe. Sim. Né? Tipo, todo mundo na empresa. Então, eu imagino que isso deve funcionar melhor. É, eu nunca trabalhei em empresa gigante, sim, mas eu imagino que isso deve funcionar melhor para empresas grandes, assim, onde tem um nível de burocracia grande, para fazer qualquer coisinha ali demora bastante. Então, se tu demorar, sei lá, dias, meses para fazer uma task relativamente simples, talvez não chama tanta atenção que nenhuma empresa menor, né? Onde o pessoal se conhece, sabe o que tá fazendo e tudo mais. Mas É assustador e incrível ao mesmo tempo, assim. Eu até tava vendo... eu lembro que alguém comentou alguma coisa, não lembro onde que foi, mas é que era... Ah, a gente pode estar presenciando o primeiro unicórnio indiano de apenas um homem. Porque, né, dava... Eu acho que chegava a dar quase US$1 milhão por ano, somando todos os salários lá. Era uma coisa absurda, pelo que eu lembro. Então, é complicado. É, tem que ficar ligado com essa situação.
É, e é engraçado como isso veio à tona, porque foi o Suhail, ou Suhail, não sei exatamente como é que se pronuncia. Ele é um cara bem conhecido e ele tuita bastante. E aí foi ele que fez o exposed do cara e postou, ah, esse cara aí tá trabalhando em 3, 4 startups ao mesmo tempo, né? E ele falou que o target dele era principalmente empresas do Y Combinator. Então, é bem aquela startup que tá naquela fase de receber milhões de investimento e tá contratando um monte de gente. Então, não é que a empresa necessariamente é muito grande, mas está justamente crescendo e talvez não esteja com todos os processos ajustados ali para captar, assim, tipo, pô, tem um cara ali que tá nos enrolando, né? E mesmo assim, cara, eu acho que qualquer empresa, a não ser que seja uma empresa muito pequena, vai levar pelo menos um mês para, sei lá, descobrirem.
Ah, sim.
E aí, quando descobrirem, já vai ser tarde demais, já vão ter pago pelo menos um salário. E putz, aí todo o trabalho de demitir, todo o custo, né? Eu não sei se essa prática existe em outros lugares, de tem aquela fase de experiência, né? Que aqui no Brasil é bem comum, que aí meio que você não tá efetivado ainda, então é mais fácil de demitir. Mas o Suhail falou, né? Ah, eu demiti esse cara na primeira semana e falei pra ele parar de dar golpe nas empresas. E aí, isso já faz mais de um ano, então eu resolvi jogar no ventilador.
Caramba. Pois é, não, é complicado. Isso eu lembro, eu não sei como tá hoje em dia, mas principalmente na época de ouro da contratação de devs, tinha muita gente falava daquela questão do overemployed, né? Você já chegou a... Eu tenho problemas sérios com isso, porque é o tipo de situação do... that's why we can't have nice things, sabe? Tipo, tu tem lá o trabalho remoto, que dá um monte de vantagens e benefícios, mas daí tem um monte de gente que tira proveito e daí tu começa a entender um pouco, né, mais o lado da empresa e dessas pessoas chatas aí, falar, né, tem que vir pro escritório, blá, 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 blá. Porque, né, tu começa a ter esse monte de gente aí fazendo essa questão do overemploy, sei lá o quê. Na minha opinião, eu sei que não é maioria, eu sei que não é a regra, mas a exceção, mas a partir do momento que você é afetado, imagina, tu tem uma empresa que o pessoal trabalha remoto e nessa empresa tu foi afetado porque contratou uns malucos lá que estão dando só 10%, 20% da capacidade porque estão em mais outros empregos. É chato, sabe? É uma situação chata e tu acaba ficando bem defensivo em relação à questão do trabalho remoto.
Sim.
Que... Pra mim pega bastante, porque, né, eu tô há anos e anos aí trabalhando remoto, pra mim é uma coisa muito boa, eu não consigo me imaginar agora indo pra um escritório todo dia, só que quando esse tipo de coisa acontece, eu fico chateado porque, pô, né, tu tem uma situação boa, E geralmente quando eu vejo essas questões de overemployed são pessoas com empregos legais, assim, com trabalhos que parecem ser interessantes, só que estão querendo tirar vantagem em vez de só, sei lá, toca real e trabalha pra empresa e faz o que tem que fazer, sabe? Tipo,
sim.
Não precisa tentar tirar vantagem de tudo. Mas,
Aí tem N aspectos, né?
Sim,
primeiro
sim.
Que, assim, nem todo mundo que tá... eu não sei se o termo overemployed tem uma definição específica, mas pra começo de conversa, assim, se a pessoa tá trabalhando em 3, 4 empresas remotamente, mas tá entregando o que é esperado dela nas 3, 4 empresas, whatever, o problema é, sim, da pessoa que vai ficar, exato, com burnout depois, né? A pessoa não estando cometendo nenhum crime pra fazer isso, não estando, uhum, prejudicando ninguém, ok, é uma escolha dela, a não ser que tenha um contrato lá que, de exclusividade com a empresa e tudo mais, aí isso vai muito caso a caso. Mas, assim, tem, obviamente, como você disse, a galera que se aproveita e, né, não entrega o que tem que entregar, e até perceberem que a pessoa não tá performando como deveria, e até rolar uma demissão, demora e a pessoa vai,
sim,
coletando o salário. E esse lance realmente me passa essa mesma sensação que você falou, de ficar triste porque é o tipo de coisa que vira argumento contra trabalho, exato, remoto. Porque aí, tá vendo, a pessoa pode fazer isso. E aí também vira argumento pra... Eu não sei se você já ouviu o termo bossware, né? Que é, tipo, chefe software. Que é, tipo, software de basicamente ficar espionando o funcionário,
sim,
enquanto ele tá trabalhando em casa pra ter certeza que ele tá no computador trabalhando. Tem software desse que mede se a pessoa tá mexendo o mouse, tá digitando. É assim, eu acho desumanizante.
Ah, não, isso. É nojento.
Então eu jamais iria trabalhar num lugar que exigisse isso. Mas isso surge dessa desconfiança que surge desse tipo de coisa, né?
Então, eu trabalhei num lugar onde... remoto, assim, não tinha nada de monitoramento no computador e tal, tranquilaço. Mas daí começou a acontecer de 2 ou 3 pessoas foram contratadas em situações diferentes que simplesmente não estavam trabalhando, inventavam qualquer desculpa de, isso aqui tá mais difícil do que parece por causa de blá blá blá. Outras faziam a mesma coisa, só que daí estavam em outros empregos, sabe, com esse negócio de overemployed. Então a empresa teve situações com essa, e daí o chefe lá chegou e falou, não, agora todo mundo que trabalha aqui vai ter que instalar esses negócios aí de bossware que você tá mencionando. E eu falei, não, eu não vou instalar isso. Tipo, eu tô aqui há anos e anos, tu sabe que eu entrego, tu sabe o que eu tô fazendo aqui. É uma empresa pequena, né? Eu tinha moral de falar assim.
Uhum.
Eu não vou instalar isso, mas eu acho um absurdo. E eu falei, se começar a medir o meu movimento do mouse, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar alguma coisa que mexe meu mouse sozinho, só de raiva.
Isso então... cria... Essas coisas criam os incentivos totalmente tortos.
Exato.
É bem como você falou, se... É que nem... Nossa, isso pra mim, você quer me ver irritado, é você tentar defender isso. É empresa que mede produtividade de programador com base em linhas de,
nossa,
código escritas. Cara, isso é a pior métrica possível, porque você tá incentivando a escrever mais código, e mais código é pior, não é melhor. Quanto menos código, melhor. A gente, sim, já falou várias vezes aqui, se você escreve mais código, você escreve mais bugs. Então, exato, você... Ou então a pessoa vai lá e coloca 20 linhas de comentário, né? Vai que a ferramenta lá não tá contabilizando o comentário separado de código. Então, assim, esse tipo de coisa é péssima. E eu acho que se a sua empresa chegou num ponto que o único jeito de você medir a produtividade dos programadores e programadoras é com esse tipo de coisa, você tem mais gente do que precisa. Manda uma galera embora. Ou Rambo defende, né, demissão em massa. Mas não é isso, assim. Não devia ter chegado nesse ponto pra começo de conversa.
Sim. Tem qual o nome? É Goodhart's Law, né? Toda vez que você tem uma métrica, que você cria uma métrica, aquela métrica vira inútil. Porque todo mundo vai trabalhar em cima daquela métrica pra aquela métrica ser cumprida. Então ela deixa de ser orgânica, basicamente. Então...
Principalmente métricas fáceis de manipular, tipo,
exato,
linhas de código.
É.
Se eu sei que a minha produtividade é medida em número de linhas de código escritas, eu vou escrever mais código. É fácil.
Mas então... Então, eu acho esse negócio aí de tentar tirar proveito da situação é ruim para a indústria como um todo, porque como é exatamente o que você falou, né? Vira argumento, e às vezes os argumentos não muito bons, só que com provas de que isso acontece, de que por que que o trabalho remoto é pior, blá, blá, blá. Não, e tipo, a pessoa pode ficar vagabundeando no escritório o tempo todo também, não é como se fosse impossível. É mais chato, é mais difícil, mas dá. Mas, tipo, é chato. Eu vi acontecendo, sabe? Eu vi na empresa que eu trabalhava isso acontecendo. Então, não é tão raro assim como pode parecer. E as pessoas que estão pagando caro para os desenvolvedores que vão não trabalhar ficam marcadas, sabe? Ficam tipo, ah, então esse negócio de remoto aqui não tá legal.
E a gente volta assim, porque aí eu penso... Né, no exemplo que você deu, que quiseram instituir o Bossware depois, né?
Uhum.
E aí eu pensei, ah, mas faz assim, para quem é novo, você institui por um período até a pessoa provar que é confiável, e aí, beleza. Até eu acharia relativamente aceitável. Porém, eu acho que começa bem antes na contratação em si. Como é que você contratou uma pessoa que... não serve pro job, sabe? Eu acho que é aí que difícil, a gente tem que focar os esforços. E aí, a gente, eu digo, o mercado como um todo, tem que focar os esforços. E aí eu volto porque a gente sempre fala. Se a entrevista de emprego é um quiz que se a pessoa passar e se você for com a cara dela, o emprego tá garantido, você vai ter esse tipo de gente. Porque você vai ter gente... É que nem você falou... métricas, né? Se tem métricas que a pessoa sabe, a pessoa pode trabalhar aquelas métricas. Então, se a métrica para você ser contratado é você saber implementar o merge sort no quadro branco, a pessoa vai se tornar o maior especialista em merge sort no quadro branco.
Sim, sim. Não teve até aquele outro maluco lá que ele criou um software que era difícil de detectar, ou impossível na época, pelo menos, que resolvia whiteboarding sem o entrevistador saber que era um software. Acho que ele até foi expulso de uma faculdade, porque ele basicamente estava... Pelo que eu posso estar lembrando errado, mas acho que uma universidade de Colômbia, não sei o nome. Mas ele estava frustrado com o processo de entrevista, que era só esses whiteboarding, sei lá o que e tal. Daí ele fez um programa usando um OLM qualquer lá que respondia... Eu não sei como ele funcionava, só sei que ele respondia por você os whiteboardings. E ele não era detectável pelos sistemas que são usados no mercado hoje em dia, pelo menos. E um monte de gente parece que usou, conseguiu passar. Daí deu treta que ele foi expulso, porque as empresas começaram a reclamar para a universidade que, ó, tá vendo o que o teu aluno tá fazendo. Daí a universidade pediu para ele parar, ele não parou e começou a double down em cima do negócio. Enfim, mó treta.
Na real, a empresa que tinha que ficar com vergonha. Né?
Exato, exato. Né, em vez de perceber que o método tá ruim. Mas, enfim, conseguiram... Com certeza muita gente aí entrou em empregos decentes por causa disso. E bom para elas, porque eu acho que esse sistema de whiteboard é uma porcaria. Se elas conseguiram vencer esse sistema que eu acho tosco, entrar na empresa e fazer um bom trabalho dentro dessa empresa, eu acho que todo mundo saiu ganhando aí.
Sim.
Inclusive o cara que fez o software.
Inclusive, vale mencionar aqui o site maravilhoso é they.whiteboarded.me. They whiteboarded me. Que é um... Me quadrobrancaram, né? E é uma lista, as pessoas relatam empresas que usaram whiteboard na entrevista, e ainda aí não tem só whiteboard, tem outros aspectos também que são cobertos por esse site.
Pois é, então... É um processo complicado, assim, de fazer evaluate da pessoa, ainda mais como você tem empresas que dão uma liberdade grande, né? Por exemplo, O Pato é uma empresa que dá uma liberdade muito grande para quem trabalha, não. Sabe? Tipo, inclusive, se eu quiser trabalhar nas minhas coisas, usando máquina da empresa, eu posso, não tem problema nenhum. A questão é sempre, desde que não atrapalhe o seu progresso na empresa, suas, teoricamente, entre várias aspas, aí, uma hora mínima que é o esperado de trabalho, tá tudo certo. Porque é aquela coisa, vamos supor aí que o mínimo é 40 horas por semana, é o padrão, né? Só que Ninguém é robô, ninguém chega e pensa, ah, não, vou trabalhar 8 horas certinho em ponto e vou ter 8 horas de produtividade nesse dia, não interessa o que estiver acontecendo, essa vai ser minha produtividade. Isso não existe. Sabe?
Qualquer emprego que não seja em chão de fábrica ou, sei lá, atendimento ao público, a pessoa não vai trabalhar o número de horas que supostamente ela trabalharia, porque... Uhum. Beleza, se você trabalha numa fábrica lá, você vai ficar naquela estação X e você vai trabalhar aquelas horas e pronto, acabou. Porque se você sair dali, vai dar ruim e vão ver que você saiu, né? Ou então, que nem na Amazon, que você tem até que, tipo, bater ponto pra ir no banheiro.
É, nossa, credo.
É. Então, tem isso, mas, tipo, programador, qualquer trabalho de escritório... É. E não é porque as pessoas são preguiçosas, é porque são trabalhos intelectuais que você precisa fazer umas pausas, nem que seja para pegar um patinho de borracha e debugar um negócio.
Sim. Então, por isso que esse negócio de bater ponto e tal, eu acho um absurdo um negócio desse. Porque do jeito que eu trabalho, por exemplo, tem dias que... Vamos aí supor as 40 horas, né? Tem dia que se eu tiver 1 hora, 2 horas de produtividade, é muito porque eu não tô legal, sei lá, eu não tô me sentindo bem com alguma coisa, ou às vezes até questão de, sei lá, um pouco dor de cabeça, ou só lightheaded, sabe? Tipo, não tá conseguindo produzir.
Isso chama
também...
disfunção executiva.
É.
O nome bonito pra preguiça, mas não é preguiça.
Não, é só, tu tem estados mentais diferentes, né? Mas ao mesmo tempo tem dias que... Sei lá, eu começo a trabalhar às 9 da manhã e quando eu vejo são 10 da noite. E não é porque, ah, meu Deus, alguém tá pedindo pra eu trabalhar. Não, é porque o negócio rendeu, tá rendendo, eu tô num pique legal, eu tô me sentindo bem fazendo o que eu tô fazendo. E eu sei que, ah, de repente eu tenho que compensar aquele dia que eu não trabalhei muito bem. E as coisas acabam... A média fica muito ok.
Sim.
Fica muito bom.
Eu acho que tem muita gente que é assim na nossa área. Algumas pessoas por questões de neurodivergência, por isso que eu brinquei da disfunção executiva. E aí você tem, assim, tem dias que não vai conseguir fazer praticamente nada, mas tudo bem, porque vai ter outro dia que você vai fazer muito mais. E aí é que nem você disse, se for pra bater ponto às 9 da manhã e às 5 da tarde e acabou, cara, pra mim, se eu tô produtivo e tô ali trabalhando um negócio, você chega e fala, não, agora você tem que parar. É tipo você querer tirar doce de uma criança.
É,
eu vou querer chorar.
Muito ruim. É muito ruim.
Que tipo, poxa, eu tô quase terminando o negócio aqui, tá ficando legal, daí se eu parar agora e for continuar amanhã, eu já vou ter perdido o contexto de tudo, vou ter que relembrar tudo, né? Que é outro aspecto da programação, por isso que você não interrompe um programador, né? Que você tem toda uma árvore de coisas na sua cabeça. E aí, se você para, você tem que reconstruir aquela árvore depois.
Sim, né? E tem esses momentos de hiperfoco aí que o negócio tá andando que eu acho extremamente divertido, sabe? E, de novo, não é aquela coisa de, ah, tá fazendo, trabalhando, sendo explorado, que eu sei que muita gente pensa assim. Mas eu já cheguei em vários momentos de, sei lá, esquecer de almoçar, alguma coisa assim, porque eu tava interessado no que tava acontecendo, eu tava tirando proveito daquilo, sabe? Era algo prazeroso pra mim. Tava sendo produtivo, eu gosto de ser produtivo, é uma coisa que me faz sentir bem. E eu tava no mindset certo naquele momento. Então, sabe, tu vai produzindo, as coisas vão funcionando. Mas daí, às vezes, tem dia que não tá legal. Tem dia que, sei lá, tem coisas no mundo acontecendo que tira tua atenção, sabe? Problemas de vida em geral. Então, esse negócio de ponto, pra mim, é um absurdo. Quando eu tava aí no Brasil, tinha empresa aí, né? E eu lembro que a gente deu uma... A minha inocência, né? Quando eu abri a empresa a primeira vez aí, achando que abrir empresa vamos abrir empresa e todo mundo é adulto e faz o que quiser e tá tudo certo. Não.
Não.
Uma das coisas que aconteceram foi, a partir do momento que você tem o número X de funcionário, tu é obrigado a ter um sistema de ponto.
Uhum.
Sabe? Não é questão de, a empresa malvadona aí tá enchendo o saco dos funcionários porque eles têm... Não. É obrigado.
E aí a gente entra de novo na questão do sempre tem um idiota, né? Porque assim, por que que é obrigatório? Assim, eu acho que a intenção dessa obrigatoriedade, ela é boa, porque assim como tem funcionário safado que não faz o que devia fazer,
tem o
empresário lá que vai querer forçar a pessoa a trabalhar das 7 da manhã a 1 da manhã e não vai controlar a hora e não vai pagar hora extra. Então, assim, difícil você conseguir, né? Tipo, sei lá, tem uma declaração lá que você manda pro Ministério do Trabalho, todos nesta empresa são adultos, sei lá.
É complicado o negócio, sabe? Tipo, porque, por exemplo, tinha gente que trabalhava lá comigo que... Eu acho que eu nunca cobrei na minha vida horário de ninguém naquela empresa. Tinha gente que não fazia ideia do horário que trabalhava lá, tinha gente que eu mal via. Eu lembro uma vez de ter que ir pro escritório, era coisa de 2 da manhã, porque eu tinha esquecido alguma coisa lá. Eu morava do ladinho ali do escritório. Daí eu fui lá e tinha um cara lá trabalhando. O que você tá fazendo aí, cara? Vai pra casa. Ele, não, eu só cheguei aqui às 8 da noite mesmo. Então tá. Só que aí que tá, se bate o... Já prescreveu. Se bate o Ministério do Trabalho lá, já era, porque o cara tá trabalhando às 2 da manhã, sabe?
Sim.
Não é hora extra, teoricamente, não tava ganhando mais por estar ali naquele horário, só que é simplesmente porque ninguém se importava pelo horário do cara, ele tava lá o horário que ele queria, né? O pessoal tinha chave lá pra entrar e tal. Então, mas não pode, sabe? Não pode. Tem que ser a pessoa chata e falar, não pode, tem que estar aqui desse horário até esse horário, não interessa se você se sente produtivo nesse horário ou não, porque alguém decidiu que esse é o certo. Daí é chato, sabe? É um negócio feito meio robotizado, assim, pra pessoas que, tipo, tem que funcionar dentro desse mindset aqui, nesse horário, e deu, não consegue ser algo mais dinâmico.
Porque... a realidade das leis trabalhistas é que elas são antigas, né? Não adianta.
Bem antiga,
né? É baseado num modelo onde... Que ainda existe hoje em dia em alguns lugares, em algumas indústrias,
sim.
Não é o caso de software, por exemplo.
Pois é.
E mesmo empresas, às vezes... Porque é aquela coisa, hoje em dia toda empresa, de certa forma, é uma empresa de software, querendo ou não. Uhum. E aí você pode, na mesma empresa, ter uma galera que trabalha nesse mecanismo mais tradicional, digamos assim, que tem que ter um horário fixo, porque, sei lá, é atendimento ao público... ou é alguma coisa que precisa estar lá num determinado horário, mas você vai ter também a galera que não precisa ter isso. E é muito difícil conciliar essas coisas. Eu não sei como que eles faziam lá na firma, porque a galera de programação não batia ponto. Isso mesmo na época que ainda era CLT, porque depois virou todo mundo PJ.
Eu acho que dá pra fazer um esquema, eu não sei se é legal ou não, tal, mas
já prescreveu, pode falar.
Eu não tenho muita certeza como funciona, mas eu acho que se tu tem um número X de funcionário, eu não lembro o número, mas vamos supor que, sei lá, 20. Se tu tem mais de 20, tu é obrigado a ter o ponto, eu acho que a empresa pode, entre aspas, eu não sei, mas eles simplesmente falam, não, tá aqui, essa galera chegou nesse horário e foi embora nesse horário, faz automático por você. Sabe? Porque tem muita regrinha bizarra, assim, tipo, nossa, o que eu consigo reclamar de treta que a gente já passou lá, porque é questão da inexperiência também, né, tipo, como eu disse, né, inocência de achar que abrir um negócio, tu vai chegar pra pessoa e falar, ô, tu quer trabalhar aqui, vai funcionar assim, assim, assado, a pessoa fala assim, tá tudo certo, mas não, é cheio de tretinha, inclusive teve uma vez lá que passou, tinha que um cara testando os lumens da sala, sabe, tipo,
nossa,
a iluminação não tava boa o suficiente, daí botamos lá as luzes que eram boas o suficiente, segundo a lei, o pessoal ficou cego, a gente tinha que deixar o negócio apagado lá, porque era muito forte aquela luz, sabe.
Aí porque... tem que fazer ginástica laboral.
Nossa. Não, é porque, tipo, tu pensa, a luz, por que que tem uma lei que tem que ter X lumens na sala? Porque isso foi feito pra... Né, imagino eu, foi feito pra fábrica, né? E fábrica, sim, tu precisa ter uma iluminação boa. Tem lá uns malucos mexendo com metal, com coisa pesada, o negócio tem que estar bem iluminado. Mas a gente trabalhando com monitor que já emite luz e muitas vezes...
Talvez... Quer, né? Essa lei provavelmente não é só de indústria, mas é da época que num escritório, por exemplo, o pessoal trabalhava muito
papel,
com papel.
Exato.
Papel não tem backlight, aí você precisa de luz forte.
Pois é. Então, teve um monte de surpresas, né? Uma forma mais amigável de falar ao longo do caminho.
Mas antes da gente encerrar, eu quero contar uma fofoca também, se eu puder.
Opa.
Não, eu quero contar uma fofoca que é meio parecida com essa história que a gente comentou, né, do rapaz indiano, mas aconteceu também na época da firma. Foi assim, contrataram uma pessoa, um cara, pra trabalhar no time de front-end, alguma coisa assim. Não era na minha equipe diretamente, mas era o mesmo chefe que o meu. E a última entrevista com essa pessoa foi logo antes do carnaval. Aí entrevistaram lá, foi aquela entrevista final só pra bater o martelo e beleza, contrataram o cara. Aí, ok, contrataram, passou o carnaval, a empresa fazia feriadão de carnaval. Aí, no primeiro dia que o cara era pra começar a trabalhar, ele entrou em contato com o chefe e falou: olha, eu tava no carnaval lá, fui soltar um rojão e explodiu na minha mão.
Caramba.
Eu não vou conseguir começar essa semana, porque eu tô me recuperando, não foi nada tão grave, mas eu tô com a mão toda enfaixada e tal. Aí, pô, que coisa, né? Que chato, beleza. Aí passou uma semana, o meu chefe meio que já tinha até esquecido do cara. Daí alguém perguntou, pô, e o cara lá, como é que tá? Perdeu a mão? O que que foi? Aí o meu chefe foi vasculhar as redes sociais do cara. Ele passava o dia inteiro discutindo política no Facebook, no Instagram, no Twitter. Mas ele tava com a mão ferrada, não podia trabalhar. Né?
Tem gente que não se ajuda, né?
Pra passar o dia inteiro nas redes sociais brigando por política. Não vou nem falar aqui qual era o político que ele estava defendendo. Ó, imagina um político aí, você que está ouvindo, imagina um político que você não gosta, era esse que ele estava defendendo. Aí serve pra todo mundo. Mas era um aí. Mas eu não gosto de nenhum, então pra mim tanto faz.
Exato, tá defendendo
mas,
todos.
Mas, enfim, ele tava lá e aí que descobriram que a história toda do rojão era mentira. E aí demitiram ele.
É treta. Então, tem gente que não se ajuda, né? Daí tu pensa, tipo, eu não acho que uma pessoa ia fazer um negócio desse hoje em dia com o mercado do jeito que tá. Porque isso foi o quê? Há 15 anos atrás, provavelmente.
Não, uns 5 anos, não faz tempo. 5
anos? Assim. Ah, então, antes de 5 anos foi...
Pré-pandemia.
Pré-pandemia? Então, o mercado ainda tava bom, né? Tava começando a dar aquele sinalzinho de descer, daí a pandemia chegou e deixou... Explodiu tudo de novo, mas ainda tava bom. Então, acho que ainda tinha muito aquela coisa de... Ah, passei ali, se não der, eu passo naquele outro, se não der, eu passo nesse outro. Acho
nesse que caso, dia... foi relativamente rápido até, porque foi, tipo, um pouquinho mais de uma semana... Eu acho que o cara nem chegou a receber nada, porque, sei lá, não sei nem se já tinham assinado a carteira. Ainda foi burro, né? Se é pra dar o golpe...
Pois é.
Pelo menos dá direito, né? Mas, enfim, aí...
Ai, que louco.
Beleza, né? Demitiram lá. E como os times da empresa não eram grandes, não era... Não iria colar. Mesmo que ele tivesse, digamos, começado ali... Digamos que ele tivesse ficado um mês trabalhando ok... E aí, porque no primeiro mês do mesmo, um programador não é esperado que você vai ser super produtivo no primeiro mês. Aí, pra depois dar o golpe, não, tentou dar já de cara, assim, aí
pois é, né?
Não colou.
É, de fato, o pessoal não se ajuda também, né? Tem, né? Bem, se a pessoa fosse esperta, não ia fazer isso de início de conversa, né? Então, já diz muita coisa sobre o indivíduo.
Moral da história, se for pra dar golpe, dê direito.
Eu achei que tu ia falar, se for pra soltar rojão...
Também.
Toma cuidado.
Bom, acho que com isso a gente pode encerrar aqui esse episódio. O Boom, como vocês ouviram, vai tirar umas férias agora. Então quer dizer que teremos episódios com convidados. Já estou organizando aí um line-up bem bacana de convidados para os próximos episódios. E para você, Boom, boas férias. A gente se fala quando você estiver de volta. E para quem quiser te ver por aí, por enquanto, como é que faz?
Tô lá no mastodon.online, @boom, B-U-N-N.
Muito bem, eu tô no mastodon.social, @_side. E a gente volta, eu volto em breve, o Boom volta daqui menos breve, mas breve também.
Yay!
Valeu.
Abraço.